Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 48. A essa hora corria Dona Romero a rédea solta pela campanha. Evadindo-se de casa da Fortunata pelo telhado, o chileno ganhou rapidamente um mapasto que havia por detrás da matriz, e no qual, por precaução, ocultara ele seu cavalo, deitando-lhe uma focinheira de couro para impedir que rinchasse. O mascate era um aventureiro prudente e sagaz. Embora a empresa não parecesse oferecer o menor risco, ele já sabia por longa experiência e de repente surgem complicações imprevistas. Por isso era seu costume trazer sempre as armas na cinta e o cavalo ao alcance da mão. Foi sua salvação. Se não tivesse tão pronta a fuga, infalivelmente cairia nas mãos dos peões Seguiam e Irio dirigidos por Lucas e Félix, assim Max. Antes que pudesse apanhar o cavalo, foi atacado por três que se o seguiam mais de perto. Conhecendo que sua salvação não dependia de um ato de desespero, o chileno investiu com fúria contra os agressores, desfechando-lhes repetidos golpes de espada e dois tiros de pistola que os feriram e atordoaram. Aproveitando-se desse momento de lacilação, pôde eles saltar no cacavalo e desaparecer. Quando Lucas chegou ao lugar, nem mais se ouvia o estrupido galope. Vendo-se fora da vila, antes que o furriel montasse a cavalo para persegui-lo, Romero, o que até então não tivera outro pensamento senão fugir, tratou de orientar-se no meio da campanha e seguiu no rumo do Oriente. O chileno tinha se dirigido para aquele lado do da província com intenção de percorrer as vilas e povoados do sertão até Cruz Alta. Daí, se ainda fosse tempo de ir à feira de Sorocaba, se passaria a Curitiba com os marchantes e invernistas, senão entraria na confederação por São Borja. Como a ninguém comunicara sua intenção, pensou de seguir com segurança a rota já traçada. Esperava alcançar no seguinte a encruzilhada, donde mandaria buscar sua bagagem, que ficara locanda. O suspontava. Dona Romero, tendo corrido durante o resto da noite e boa parte da manhã, descansara algumas horas em um rancho e continuava agora a jornada mais tranquilo. Montava outro animal, o castanho galopava ao lado. Embalava-se o chileno nas recordações de sua aventura, quando o animal deu sinal de inquietação, copando as orelhas para trás e insuflando as narinas. O cavaleiro voltou-se, e em toda a extensão que abrangia seu olhar do algo da coxilha, na avistou. Mas o inquieto animal resfolgava esforçando por tomar o freio. Romero pensou que fosse a vizinhança de alguma onça das matas de Canguço. Pouco disposto a perder o tempo com essa caça, soltou as rédeas e deixou o cavalo disparar. Às vezes parecia-lhe ouvir longe um surdo estrépito, como o do mar batendo na praia do Albarbardão, mas esse rumor passava com a lufada. Entretanto, o cavalo redobrava de velocidade e parecia sentir a aproximação do perigo. Final convencesse-se o chileno que não se enganava. E voltando-se, descobriu longe um ponto negro, como a asa de uma águia que rasasse pela terra. Era vingança que voarava sobre ele. Tal foi o pressentimento que cerrou o coração do fugitivo. O vulto crescia de momento a momento. Romero passou-se para o castanho, seu destemido parelheiro, e debruçado sobre o pescoço do animal, confiou-lhe a sua salvação. O brioso cavalo compreendeu o que o senhor esperava dele e arrojou-se a toda a carreira. Mas não era um homem, era um turbilhão que o perseguia. Observando uma última vez, viu o fugitivo destacar-se perfeitamente do alto da colina no azul do céu, o vulto sinistro do canho. Joca, sentindo que fora reconhecido, e já não tinha necessidade, exultou o nitrido. A vasta solidão, como uma lâmina imensa de bronze, percutida pelo raio, vibrou aquele grito estridente, cujos ecos, reboando no espaço, se propagaram ao longe pelo ermo. O chileno sentiu gelar-se o coração, entretanto esse homem era bravo e muitas vezes na sua vida afrontara o perigo com um sorriso nos lábios. Mas o gaúcho lhe inspirava misterioso terror, desde o primeiro dia em que o viu, sentir essa obsessão inexplicável. Certo de que sua hora aproximava-se, o fugitivo contava os instantes pelo tropel do alazão que se aproximava com rapidez espantosa. Já ouvia-lhe o ornejo, terrível como o surdo rugir do tigre, e armava as pistolas para fazer face ao inimigo. Nisto assomou-lhe pela frente, a distância de 200 braças, um troço de cavaleiros. Nas situações desesperadas, uma intervenção estranha desperta sempre a esperança. O chileno lembrou-se que podia ser uma partida de legalistas, e nesse caso estaria salvo. A revolução já havia triunfado em toda a província. O Marechal Barreto e o Tenente-Coronel Silva Tavares se tinham refugiado no Estado Oriental com os destroços das forças do governo. Mas a presença do novo presidente Araújo Ribeiro reanimara a resistência. Alguns chefes legalistas, como o Coronel Albano, o Major Marques e outros, se empenhavam em levantar gente. Já o Capitão Procópio, à frente 500 homens, batera os rebeldes e os expulsara do distrito do Rio Grande até São Gonçalo. A estrela do chileno não o tinha abandonado. Era justamente uma partida que ia reunir-se ao Coronel Albano na encruzilhada. Bastou o fugitivo uma palavra para ser bem recebido. Os rebeldes me perseguem. Aonde? Perguntaram 20 vozes. Homer voltou-se. O canho tinha desaparecido. Ainda os legalistas bateram os arredores por algum tempo, mas aproximando-se à noite, dirigiram-se à povoação. Na encruzilhada, Romero, que levava a bolsa bem fornida, ajustou 6 capangas destemidos para o acompanharem, despachando um portador para avisar os seus camaradas do lugar onde o deviam encontrar, partiu para Rio Pardo. Estava ele há 4 dias nessa vila, esperando pela bagagem. Arranchara-se na casa de um lojista, seu conhecido de outras vezes, que por ali passara. Ali se julgava seguro, mas por precaução não saia à rua senão guardado pelos camaradas. Ao lado morava uma antiga apaixonada em que ele procurava soprar a chama extinta. Lembrada da facilidade com que o Miltafu se desprendera de seus laços, a moça andava arisca, mas afinal, depois de muito rogada, prometeu esperar o namorado na janela ao toque de recolher. Era noite há muito e noite escura. Dona Romero deixou que seus inseparáveis capangas se acomodassem, e ganhando a sala longa chegou-se à janela do canto, que ficava encostada à cavizinha. Os dois sobrados eram da mesma altura, e ambos tinham janelas de balcão, de modo que os amantes debruçados podiam quase tocar-se. Estava a rua completamente deserta. Uma sombra apareceu na janela próxima. Amor, sua mãe já dorme. Paré. Para conversarmos mais perto. Cuida que eu já esqueci. Ingrata. Assim me paga as saudades que curte ausente dela. Não acredito. Quem me trouxe a Rio Pardo? Não foram esses lindos olhos que de longe me arrastam e de perto me repelem. Soltando um gritozinho de susto, a moça retraíra-se para dentro. Que? Perguntou o chileno. Não ouviu ali de fronte. Em face havia o muro ruínas de um quintal abandonado. Malvas silvestres e arbustos cobertos de abóboras formavam uma vegetação luxuriosa que estofava as brechas do junto do qual se elevava um pinheiro. Foi o vento, disse o chileno. Vi uma pessoa em cima do muro. Ora, havia de ser o pinheiro, replicou o chileno rindo-se. Tive um susto, suspirou a moça esquivando-se. Romero aproveitou o ensejo para escalar a grade, a fim de passar ao balcão vizinho. Espere. A moça foi até o meio da sala para assegurar-se de que todos dormiam, mas não teve tempo. Um grito cortado atravessara o espaço. Arrastando-se à janela, trêmula e fora de si, apenas vira um vulto perpassou no ar e sumiu-se. Era porventura o arremesso de algum abutre, que soltara o pio lúgubre, caindo sobre a presa. O chileno tinha desaparecido. Todos os esforços dos capangas, acordados em sobressalto, foram inúteis para descobri-lo.